Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Canal Central, desta vez para sábado 5 de março e com uma agenda que seguramente surpreende muitos. Os observadores internacionais diriam que há algum tempo poderia antecipar-se algo do que aconteceu, uma intervenção militar, uma invasão da Rússia à Ucrânia, a marcar a atualidade dos povos em toda a Europa, de alguma forma em todo o mundo. Tem sido assim nestes últimos dias, ao longo já de uma semana, e com relatos diários ao minuto do que se vai passando no campo de batalha, mas também no campo da diplomacia internacional e depois com uma dimensão social, com a mobilização de comunidades um pouco por toda a Europa no acolhimento a refugiados ucranianos que procuram abandonar algumas das cidades mais visadas por este conflito. Tem sido assim praticamente ao minuto e o tema é obrigatório para o programa deste sábado, o Canal Central que junta nesta altura, eu vou tentar confirmar já o Cândido Oliveira do Chega, o Filipe Tomás do PSD, o Francisco Picado do Partido Socialista, o João Almeida do PAN, Pessoas, Animais, Natureza, João Muniz do Bloco de Esquerda. Daqui a pouco conto ter também representação do PCP e vou fazer o levantamento exaustivo para que consigamos estar todos juntos, sem faltar ninguém, e aos que ainda não estão, vamos já também colocar ponto de ordem para que possam integrar-se neste painel. Vou começar por si, João Almeida, foi o primeiro hoje a chegar, chegou cedo, bom dia, bem-vindo. Este é um momento difícil, um momento, diria, que parece surpreender as comunidades internacionais e que faz pairar fantasmas antigos sobre a Europa.
Bom dia, estou mal, antes de mais.
Em boas condições, João.
Ok, obrigado. Sim, acho que o que se está a passar neste momento é um pouco inesperado. Nós sabíamos dos conflitos que já vinham acontecendo naquela região há bastantes anos, mas este escalar de violência e esta invasão, acho que pouca gente estava à espera neste momento. E sem dúvida o PAN aqui posiciona-se contra esta invasão e condena veementemente este regime do Sr. Vladimir Putin, tem causado todos estes danos que temos estado a observar. Algum otimismo aqui em relação à união que existe entre a União Europeia e outros países que têm apoiado esta defesa do território ucraniano, que acho que é aquilo que nos pode valer no futuro. Neste momento, aquilo que se está a apostar é na tentativa de alguma diplomacia com o governo russo, sabemos que será muito difícil, mas as sanções económicas também têm um efeito aqui que pode ajudar a limitar a ação da Rússia e a sua progressão para o resto da Europa.
Temos aqui uma primeira leitura do João Almeida. Salto para outro João. João Muniz, bom dia, bem-vindo. Este tem sido um conflito e nós depois se calhar podemos detalhar isto por, diria, quase segmentos, a questão social, a questão diplomática, a questão ideológica, até porque umas discussões que surgiram, ou das discussões que surgiram mais acesas e sobretudo aqui em Portugal, foi esta questão de quem está com quem, numa espécie de quem está com quem, que os partidos dizem que não é exatamente assim, uma vez que unanimemente estarão a condenar, depois coloca-se a questão aqui da semântica, quem condena de forma mais veemente, sem condições, com condições, com mais memória, com menos memória. Em que posição é que fica o Bloco de Esquerda, João Muniz?
Bom dia a todos os presentes e a quem nos está a ouvir. A posição do Bloco é inequívoca. Nós condenamos, sem qualquer tipo de reservas, esta agressão militar por parte do regime de Vladimir Putin sobre um território soberano, sobre um país soberano como a Ucrânia, aliás, feita até com argumentos bastante duvidosos. A espessura daqueles argumentos deve ser de uma folha de papel muito fininha, desde a declaração de que a Ucrânia não existe enquanto nação, por exemplo. Esta agressão está a ser feita com argumentos completamente injustificados e inaceitáveis. E, portanto, a oposição do Bloco é inequívoca, é de condenação esta agressão. E nós agora devemos estar mobilizados para, na solidariedade e na ajuda humanitária para com quem está a sofrer com este drama humano da guerra, que é o povo ucraniano, está a sofrer de uma ocupação violenta, bombardeamentos, e tudo mais. E, portanto, a nossa atividade, a nossa mobilização deve estar para com essa solidariedade. E também, obviamente, para com a iniciação de esforços diplomáticos a todos os níveis para alcançarmos um cessar-fogo e uma retirada das tropas russas do território ucraniano o quanto antes. Acho que esse sim é a responsabilidade para quem quer efetivamente uma resolução que seja que proteja os interesses do povo ucraniano e também da paz mundial.
É uma primeira leitura e agradeço esta forma sintética como se vão apresentando, uma vez que temos um painel com sete representações. Saltamos para a dinastia dos Filipes. Filipe Mendonça Ramos, uma vez que falamos em dinastia, PPM, a representar-se também neste programa. Isto foi uma surpresa em toda a linha, o que está a acontecer na Ucrânia?
Claro que sim, isto ninguém esperava que de facto um regime totalitário de um megalómano de nome Putin, um tirano, portanto, fosse invadir sem justificação qualquer a Ucrânia. No fundo, todos havia sempre essa hipótese, porque já tinha feito o mesmo antes. Não, não, não quer dizer que não fosse possível, mas naquele enquadramento, penso que mesmo a comunidade internacional não estaria a contar com este comportamento. A verdade é que Putin teve muito tempo para preparar isto. Tem neste momento um jogo que encosta uma Europa impotente, do ponto de vista militar. E uma NATO, algo ainda frágil, muito apoiada nos Estados Unidos, e de facto nós tememos, não tememos, tememos o pior, não porque não tínhamos também poder de dissuador, mas nós estamos a tentar fazer isso via económica, mas porque tememos de facto que do outro lado haja uma perda total do sentido de Estado que a Rússia neste momento não tem, que está depositada no poder num homem só, e que de facto isto parte para uma escalada militar que ninguém quer. Portanto, nós estamos a pôr a Ucrânia a resolver um problema do mundo. E isto custa-nos de facto, porque nós não podemos entrar num princípio de uma NATO, entrar numa guerra, portanto isso tem que ser evitável a todo custo, mas por todo lado também estamos a ver que a Ucrânia está sozinha, não é? Do ponto de vista militar, a enfrentar aquilo que a Europa está a evitar. E isto traz problemas também porque há uma consciência da própria. A Europa chega tarde. A Europa chegou tarde agora para defender esta vontade que os ucranianos têm de aderir à Europa já desde entre 2004 e 2010, quando tiveram um presidente pró-europeu chamado Yushchenko. Portanto, aí foi recusado à Ucrânia o estatuto de candidato à União Europeia. Na cimeira em 2008, na cimeira da NATO, foi a França e a Alemanha que vetaram a entrada da Ucrânia na NATO, e nessa altura devia ter sido. Até porque, pelo memorando de Budapeste, que agora começa a ser mais falado, foi exatamente os Estados Unidos e Inglaterra, com a Rússia, que assinaram, que ficaram de proteger a soberania da Ucrânia se ela procedesse ao desmantelamento do arsenal nuclear. Ora, a Ucrânia, na altura, era a terceira maior força bélica. Tinha 3 mil mísseis nucleares. E, sob a pressão da Rússia, cedeu ao desmantelamento se lhe garantissem essa proteção. E parece que, neste momento, foi a própria Rússia que assinou que iria reconhecer essa soberania e protegê-la. É a própria Rússia que está a tentar, e do outro lado temos os países que subscreveram essa proteção, os Estados Unidos e a Inglaterra, encurralados, não é, perante uma situação que não seria de facto previsível. Portanto, daí este grande envolvimento da Inglaterra, este grande envolvimento da França, este grande envolvimento, talvez de alguma consciência pesada da Alemanha e da França quando vetaram esta entrada da Ucrânia na NATO, mas de facto nós devíamos ter já aquela linha toda destes países que fazem fronteira com a Federação Russa, já deviam estar todas na NATO, isto vai ser inevitável. Portanto, nós temos novamente os Estados Unidos aqui, através da NATO, a dividirem a Europa da União Europeia, uma União Europeia ainda fragilizada, porque não é uma União Europeia que acredite na força militar, e vamos tentar agora continuar a apoiar os ucranianos de forma indireta e dissuadir através da solidariedade, através do diálogo, através de declarações, e paralelamente com as sanções que vão sendo aplicadas. Estas sanções só vão ter, obviamente, efeitos a longo prazo, mas vão ter efeitos, e tentar fazer pressão para dissuadir a Rússia a sair. Mas só que o Putin, neste momento, tem a faca e o queijo na mão. Ele não vai parar e não vai descansar enquanto não colocar à mesa das negociações quem ele quer. Portanto, ele vai até tirar este governo de lá, portanto, até haver uma capitulação, e depois vai sentar à mesa das negociações quem ele quiser, e depois vai negociar, vai dizer, tirar as tropas, está bem, eu tiro as tropas, mas então o Ocidente tem que levantar as sanções. E nós estamos sobre de facto, perante um louco, não é? Que tem, de facto, um grande poderio militar, e que nós, deste lado, também temos, mas não queremos guerra, porque isto vai sempre ser, e seria catastrófico para ambos os lados.
Está aí uma primeira leitura. Cândido Oliveira, bom dia, bem-vindo. O tempo do medo voltou à Europa.
Bom dia. Um abraço aqui aos companheiros de painel. Bom dia aos ouvintes da Terra Nova. Pois, de facto, a Rússia, que sempre se mostrou uma ameaça já desde 1700, desde da Grande Guerra do Norte, não tem parado as suas incursões. E há aqui uma particularidade, que é que o comunismo, os comunistas matam-se a si próprios, ou seja, a Rússia acaba por cair neste limbo da história, que é não tem qualquer respeito pela vida e mata os seus. De facto, o Putin é um sanguinário e muito, equipara-se muito ao Lenin. Se nós formos ver a história da Rússia, nós estamos a repetir um novo Holodomor, em que o Putin matou à fome cerca de 12 milhões de ucranianos. Portanto, isto não é uma novidade para nós. O Putin seguiu reforçando o seu poder como presidente da Rússia. Tem agora a liberdade de atuar como bem quer, deixando, como já disse o presidente ucraniano, deixando a Europa assistir no sofá. Mandamos para lá umas armas e tal, mas isso é só para inglês ver. Portanto, não surte qualquer efeito. Quando se diz que a NATO está de fora porque não pode incumprir no acordo de não cooperação com os países não pertencentes à NATO, isso é uma grande anedota, porque nós sabemos que noutras circunstâncias, e nomeadamente os Estados Unidos, que não pertencendo estão numa deriva total desta guerra, através do seu presidente, nós sabemos que, noutras circunstâncias, tanto a América como países da NATO interviram em países, ou tiveram suas intervenções em países não pertencentes à NATO. Portanto, isto foi uma desculpa inventada para não se envolver neste conflito. De facto, a Rússia tem um poderio enorme em termos bélicos, mas a sua economia está muito fragilizada. Os efeitos das sanções que agora estão a ser impostos à Rússia, e já é conhecido que as notações financeiras vão agora, já anunciaram que a Rússia estará a um passo da bancarrota pelo seu incumprimento nos pagamentos que tem que efetuar no curto prazo. A revolta que os oligarcas poderão criar dentro da própria Rússia será uma esperança que nós acalentamos e que esperamos que de facto venha a ser o grande mote para que o Putin, eu não acredito que ele consiga levar avante a ameaça que fez da utilização dos meios nucleares, porque aí seria o suicídio também da Rússia, mas ele também não teria muitos problemas, uma vez que ele já assumiu que não tem qualquer respeito pela vida. De qualquer forma, nós estamos perante um sanguinário, e aqui eu e muitos portugueses e muitos a grande parte das pessoas não percebem esta fuga do PCP ao demitir-se da sua responsabilidade, não assinando o apoio que viesse a ser concedido à Ucrânia, e o Bloco de Esquerda, que abstendo-se, ficou um bocado mal da fotografia. A abstenção é um não assumir da sua posição relativamente a este ataque à Ucrânia por parte do Putin.
Hoje, deliberadamente, o Nuno vai ficar para fim de ronda, para termos depois aqui também a oportunidade do PCP ter a sua intervenção, já com uma visão também mais ampla, muito embora nós vamos percebendo até dos debates em televisão aquilo que se vai passando. Filipe Tomás, bom dia, bem-vindo. Representa aqui o Partido Social Democrata. Pegando até no que estava a dizer o Cândido Oliveira, a resolução desta questão está mais dentro da Rússia do que na comunidade internacional?
Muito bom dia a todos. Cumprimento o painel, os ouvintes da Terra Nova. E começo por manifestar o nosso voto de solidariedade para com o povo ucraniano, que está a sofrer, de facto, desta terrível agressão de um ditador, de um lunático, de uma pessoa inqualificável. Mas também o nosso, digamos, voto de solidariedade com grande parte da população russa, que de facto não se identifica com esta liderança política e, nomeadamente, esta agressão que está a ser feita sobre um país soberano. É lamentável, é triste e eu julgo que vamos tirar muitas lições daqui para a frente perante esta situação que se está a verificar. Por um lado, tenho muito orgulho de fazer parte deste grupo de países vulgos chamados de aliados, que estão, de uma forma, eu acho, muito sábia e equilibrada a gerir um conflito que é de si muito difícil e perigoso. Até vimos há um, dois dias este ataque que houve à maior central nuclear na Europa, e que representa desde logo, de facto, a irresponsabilidade e a insensatez deste líder, que é o Putin. E, portanto, eu acho que a comunidade internacional tem agido de uma forma muito equilibrada, muito eficaz, ao mesmo tempo, por via das sanções económicas, por via do fornecimento de armamento, e mantendo esta posição que evita, de certa forma, que se entre imediatamente numa terceira guerra mundial, com, de facto, uma escala muito maior do que aquela que já estamos a já assistir. E, por outro lado, pelas sanções económicas que estão a ser impostas à Rússia, que eu acho que estão a deixar, de facto, a economia russa extremamente debilitada. Reparem, não há história, não há registros históricos de um nível de sanções deste grau e desta dimensão sobre um país e quase num esforço uníssono a nível mundial. Aliás, a própria resolução, digamos, de condenação da invasão russa da Ucrânia, que foi recentemente votada na Assembleia Geral das Nações Unidas, em que dos 193 Estados-membros que fazem parte, 141 votaram favoravelmente. Houve, obviamente, 5 países que votaram contra, foi a Síria, a Eritreia, a própria Rússia, a Coreia do Norte e a Bielorrússia. Mas depois há aqui outras lições que nós vamos ter que tirar para o futuro, e que é esta criação de relações de interdependência de uns Estados relativamente a países que atuam desta forma no mundo. Eu gostava de deixar só esta nota, que são notas que nós vamos ter que, de facto, aprender aqui uma lição com isto, que é, por exemplo, e naqueles países que nos dizem até historicamente mais, que nos dizem mais por via histórica, Angola, Moçambique abstiveram-se nesta votação da resolução das Nações Unidas. E, portanto, isto deve nos deixar a todos preocupados e devemos, de facto, olhar para isto e perceber se no futuro devíamos alimentar este tipo de interdependências de Estados relativamente a Estados ditatoriais, que depois podem resultar neste tipo de situação. E, portanto, acho que há muita lição que se vai tirar deste triste evento que estamos todos a viver. E desde logo os nossos votos é para que de facto a Rússia tome consciência de tudo o que está a fazer e termine o mais rapidamente possível esta guerra que é inqualificável, que é uma barbárie.
Francisco Picado, bom dia, bem-vindo também ao homem da área das ciências económicas e as sanções têm tido aqui um papel central em todo este processo. É aí que pode estar a chave para a resolução da questão?
Bom dia ao painel, bom dia aos ouvintes da Terra Nova. Nesta primeira abordagem, três notas ou quatro breves sobre esta questão extremamente preocupante. A primeira é que isto apanhou-nos a todos de surpresa. Num contexto pós-pandémico, ou ainda pandémico, num contexto europeu e num contexto de globalização, esta abordagem feita pela Rússia à Ucrânia é, de facto, uma insanidade. Uma insanidade. E, portanto, não há justificação possível para um ato desta natureza. Aliás, a guerra, por natureza, não tem justificação, plausível, seja ela qual for. E, portanto, a primeira nota é que, num contexto destes, este ato é, de facto, uma coisa inconcebível. A segunda nota é que, numa guerra, toda a gente perde. Não há vencedores numa guerra. Não há vencedores. Não vale a pena andarmos atrás de quem vai vencer e quem vai perder, perdemos todos. Obviamente, perdem em primeira linha os invadidos. A Ucrânia e o seu povo. Perde em mortes, em vidas e perde também, como já vimos, em questões materiais, nomeadamente através das imagens que nos vão transmitindo um rastro de destruição completamente inarrável. É inconcebível. Eu, no outro dia, olhava aqui para os prédios à minha volta, no sítio onde vivo, e imaginava, o ser humano é um bocadinho estúpido, quer dizer, constrói e depois destrói. Portanto, é inarrável esse tipo de abordagem. Portanto, em primeiro lugar, quem perde é, obviamente, a Ucrânia, nomeadamente através das vidas que já foram ceifadas. Perde também o invasor. Perde também o invasor, neste caso a Rússia. E perde já com as sanções económicas que lhe estão a ser impostas. Não tenho a mínima dúvida que esta ordem de grandeza, como dizia o Filipe Tomás, esta ordem de grandeza de sanções impostas são absolutamente ímpares na história e, portanto, isto tem um efeito imediato e eu acho que a Rússia e, sobretudo, o seu povo, vão perder algo que nunca mais vão conseguir recuperar, porque nunca mais ninguém vai confiar na Rússia. E, portanto, eu estou convencido que esta ação do Sr. Putin vai ostracizar a Rússia para o resto dos seus dias face ao resto do mundo. E esta é uma perda irreparável. Ninguém mais vai confiar na Rússia do ponto de vista económico. Ninguém mais vai confiar na Rússia do ponto de vista de qualquer tipo de relacionamento, até desportivo, como estamos a ver. Portanto, estou convencido que é uma perda absolutamente irreparável. Portanto, a Rússia e o Sr. Putin vão ficar isolados. E repare-se, eu há bocado foquei, só para terminar e depois poderá dar outra nota, foquei a questão da economia global. É inconcebível, é impensável que numa economia global este tipo de ação saia sem qualquer tipo de punição exemplar. Ou seja, estamos todos dependentes uns dos outros, temos é que perceber nestas relações de interdependência quem é que fica mais a perder. E a Rússia, ao contrário do que se possa julgar, não é uma economia tão pujante como nós possamos imaginar. Tem um grande território, tem, de facto, mas em termos económicos e em termos dos seus movimentos de saída, provavelmente ficará muito a perder face àquilo que são os seus movimentos de entrada. E, aliás, basta ver um conjunto de empresas que se retiraram da Rússia, já para não falar nas sanções ao nível do sistema económico e do sistema bancário, para perceber que neste jogo do deve e do haver há, de facto, um país que vai ficar fortemente penalizado. E, obviamente, neste país, quem vai ficar ainda mais penalizado são os seus cidadãos. porque efetivamente vão ficar confinados e acantonados numa área territorial isolada do resto do mundo, e eu penso que este vai ser o efeito a longo prazo. Obviamente há um preço a pagar por isso. E como eu referi, o maior preço a pagar é pelo povo ucraniano. E este preço é inconcebível nos tempos contemporâneos. Nós não estamos na idade medieval, nós estamos em contexto europeu, nós estamos em contexto global e estamos em contexto de pós-pandemia Covid. Este ato é um ato absolutamente criminoso, injustificável, e escusam-me de dar as voltas a tentar arranjar qualquer justificação plausível, porque não há, não há, a não ser, enfim, o facto de estarmos perante uma pessoa, enfim, que tem uma concepção do mundo retrógrada, ultrapassada, e que vai custar muito caro a toda a gente, em primeiro lugar aos ucranianos, e em segundo lugar à Rússia e ao seu povo, e em terceiro lugar ao mundo todo. Vamos ver como é que isto acaba, mas estou convencido que a solução virá de dentro. Parece-me que é a solução mais plausível, é que haja enfim, gente na Rússia que discorda desta abordagem e que trave a tempo aquilo que pode ser uma catástrofe de dimensões absolutamente imprevisíveis.
Nuno Teixeira, do PCP, e é exatamente a partir desta frase que vamos ouvindo, não há justificação possível, que podemos dizer, Nuno, também sobraram alguns estilhaços, ou têm sobrado para o PCP, sobretudo na equação, na semântica, na forma como se coloca perante este conflito. Não há justificação possível?
Muito bom dia a todos. O PCP desde sempre condenou a guerra. O PCP condena esta invasão. Agora, o que nós colocamos, não é, é que não podemos pegar na história e começá-la só a contar desde a semana passada. Houve e havia um conflito naquela zona, não é? Muito já foi falado sobre as repúblicas separatistas, havia acordos que foram feitos anteriores e houve, sem dúvida, uma promiscuidade do dito Ocidente, não é? Em ingerências junto da Ucrânia, do próprio golpe de Estado que houve em 2014, não é? A grande preocupação que nós temos neste momento, como muitos colegas aqui de painel falaram, sem dúvida, a solidariedade com o povo ucraniano. Nós não nos vamos pôr de parte, não é? E até já temos um conjunto de iniciativas pela paz, não é? De trabalhar pela paz. Agora que nós temos que pensar o que é que nós queremos fazer para que haja realmente paz. Nós não queremos a continuação da guerra. Nós precisamos de um cessar-fogo, nós precisamos de ir para o diálogo. E a comunidade internacional, a comunidade europeia, que contributo é que pode dar, e os países que integram estas organizações, e Portugal tem uma responsabilidade, integra a NATO, integra a União Europeia, que contributo é que pode dar para que haja paz, que haja conversações. E, sem dúvida, a questão de pôr mais gasolina num conflito que existe neste momento não é a solução que nós queremos, não é? A questão que se coloca, e foi mesmo dito de forma, eu posso ler, o PCP expressa a sua profunda preocupação pelos graves aumentos na Europa de Leste, não é? A questão, eu não percebo de como é que esta, digamos, pequena frase faz depois de dizer que nós estamos a ser, digamos, tendenciosos. O PCP tenta colocar numa perspectiva neutral de perceber que há um conflito, há povos que estão neste momento a sofrer, e Portugal também irá sofrer, né? Já se fala na comunicação social o brutal aumento de preços que os portugueses vão levar na próxima semana só em relação aos combustíveis, não é? De toda esta escalada. Nós precisamos é de trabalhar para que haja paz entre aqueles povos, que os acordos possam ser cumpridos e que possa haver uma instauração de um cessar-fogo e possa verdadeiramente haver negociações para que todo este processo seja resolvido. Não é? Temos que trabalhar verdadeiramente é pela paz e é esse que é a questão que o partido coloca.
Segunda ronda, quem é que quer chegar-se à frente?
Eu posso comentar também aqui estas declarações, porque a posição do Partido Comunista Português não é de agora, isso não é conhecida já há muitos anos, e ainda neste mandato no Parlamento Europeu criticou fortemente, por exemplo, aquilo que foi a posição da União Europeia contra a Bielorrússia, o regime de Lukashenko, e agora vê-se o que está a acontecer. A Rússia está a aproveitar a Norte, a Bielorrússia, para invadir a Ucrânia. E a Bielorrússia tem presença regular na festa do Avante, portanto não há aqui nada que possa desculpar esta posição do PCP. Eu acho que é verdade que o mais importante é estarmos todos unidos pela paz, a liberdade e a democracia, mas acho que algumas críticas têm que ser feitas à posição dos vários partidos e o PCP está na linha da frente, acho que, destas críticas. Mas também o Chega, pela sua aproximação à extrema-direita e ao populismo na Europa, porque nós sabemos as visitas que o líder do partido Chega tem feito à Frente Nacional na França, com Marine Le Pen, ao Salvini, a todos esses que estão também com o apoio da Rússia a crescer na Europa. Eu gostava até de expandir aqui um pouco mais a discussão, porque entre aqueles países que se abstiveram e com fortes ligações à Rússia, ainda antes desta invasão, uma semana ou duas antes da invasão ter começado, Putin estava na China a fazer acordos com o Partido Comunista Chinês para provavelmente se conseguir isolar um pouco destas sanções que o Ocidente está a impor à Rússia, de forma a conseguir gerir melhor esta crise económica que o país vai sofrer. E neste aspecto, as relações com a China também têm sido promovidas um pouco por todos os partidos aqui em Portugal, incluindo o PCP, o PSD, o PS, o CDS, que têm feito visitas ao regime chinês, têm acolhido o Xi Jinping cá em Portugal. Recordo que há cerca de 4 anos, o Bloco de Esquerda e o PAN foram os únicos que se recusaram a integrar uma comitiva de visita à China. E eu acho que nós aqui vamos ter que saber lidar melhor com estes regimes. O Tomás também já falou de Angola e Moçambique. Vamos ter um pouco mais de cuidado com a forma como desenvolvemos estes acordos de cooperação económica com estes blocos que neste momento estão a posicionar contra a Europa e o Ocidente. Porque provavelmente a China também irá aproveitar esta escalada de violência para iniciar algo do género no Mar do Sul da China e em Taiwan, que é um conflito que também se arrasta há vários anos e que pode aqui também começar a tomar outras proporções na sequência do que temos estado a assistir. E pronto, para já era só isto.
Carlos, eu queria só fazer só por uma questão de esclarecimento por algumas coisas que foram ditas. E portanto vou tentar ser rápido. Quando aqui foi dito que o Bloco tem uma posição ambígua e que se absteve numa votação, é preciso ser claro sobre o que é que estamos a falar. Esta votação aconteceu há 10 dias antes da invasão da NATO e prendia-se com o apoio financeiro à Ucrânia, mas este apoio financeiro já existe desde 2014. Não, o que estava ali a ser decidido não era se haver ou não haver apoio financeiro. O apoio financeiro já existia desde 2014. E o voto do Bloco nessa ocasião prende-se, acima de tudo, não com a questão do apoio financeiro, mas sim com a questão do que vem além do apoio financeiro, que era e é a União Europeia. Era até agora, a União Europeia até mudou de posição e aproximou-se à posição do Bloco. O que vinha em apêndice àquele apoio financeiro desde 2014 eram medidas de austeridade. Ora, se nós queremos recuperar a economia de um país, não é com medidas de austeridade, certamente. Portanto, isso tem que ser esclarecido. E também queria reforçar aqui duas coisas. Em primeiro lugar, a extrema-direita agora descobriu que é contra Putin e que é contra as ações e o governo de Putin. Mas todos os líderes da extrema-direita, todos os líderes da extrema-direita na Europa, Marine Le Pen, Salvini, foram todos a Moscou fazer o beijamão a Putin. Agora, por oportunismo político, descobriram que afinal são pela paz e são contra Putin. Mas há toda uma história que não é possível apagar e nós lembramos-nos dessa história. E finalmente fazer o reforço. O que o países como Portugal devem estar empenhados é na resolução do conflito, não na escalada do conflito. Nós devemos estar empenhados numa solução de cessar-fogo, de retirada das tropas russas daquele território e não numa solução de, que não é solução, na verdade, uma solução de escalada do conflito, como nós temos vindo a ouvir em muito comentário, em muita coluna de opinião. É perigoso, essa via é perigosa para a paz no mundo e certamente é perigosa e nefasta para quem está a sofrer com o drama humano da invasão e da ocupação, que é o povo ucraniano. Não interessa ao povo ucraniano uma escalada de conflito no seu território. O que interessa ao povo ucraniano é um cessar-fogo imediato e a retirada das tropas. E o empenho de países como Portugal, e o Bloco de Esquerda vai se empenhar para isso, é para que existam soluções diplomáticas, através de todas as vias disponíveis, das sanções económicas à oligarquia russa, através de sanções à elite financeira que apoia e que protege Vladimir Putin, e outras vias, obviamente, através do diálogo, etc., para o cessar-fogo imediato e a retirada das tropas russas daquele território.
Bom, uma vez que me é dada a palavra, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda continuam à procura de algumas justificações que não têm justificação nenhuma para uns votarem contra o apoio
Cândido,
e outros... Eu não interrompi,
porque a verdade não interrompi. Sim, mas
agradeço,
eu não posso aceitar a acusação da mentira.
Agradeço
eu
quero o respeito.
Que, João, vamos ouvir...
Que houve justificação das posições ou da invasão João, russa. Eu quero que mostre isso aqui. Para
João, vamos ouvir só a ideia do Cândido completa e depois, se houver essa necessidade, fazemos a resposta.
É que, claro, Carlos, mas a mentira não pode passar num debate que é sério. A situação que a Europa vive neste momento é demasiado séria para oportunismos políticos.
Pronto, mas se quer ficar a falar sozinho até ao fim, eu deixo falar. Agora, quando acusa o Chega de estar colado, da extrema-direita estar colada a esta invasão, isto é para rir, não dá para mais nada, porque de facto o Bloco de Esquerda e o PCP ficaram, aliaram-se completamente a este problema. E quando a invasão surge, o Bloco de Esquerda e o PCP vêm à procura de uma série de justificações para o que é injustificável. Portanto, não se justifica esta invasão da Rússia à Ucrânia. A Ucrânia é um país soberano, ponto. Não venham inventar desculpas, não venham com o Chega, não venham com coisa nenhuma, porque, de facto, essa terminologia não pega. O Chega condena desde a primeira hora a invasão da Ucrânia pela Rússia, ponto. Isto é do conhecimento geral. O PCP contradisse quando diz que está solidário com o povo ucraniano, mas não o condenou de forma veemente quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Agora sim, tentam encontrar justificações, porque a nível mundial esta onda de solidariedade e de repúdio pela invasão à Ucrânia é unânime, e o Bloco de Esquerda e o PCP não ficariam muito bem na fotografia se continuassem a alimentar esse apoio encapotado à invasão. Portanto, se nós formos à história, basta ver desde 1700, a Rússia, desde o Putin até, desde do Stalin até Putin, há ali matéria mais que suficiente para nós condenarmos todas as ações que a Rússia tem vindo a tomar desde 1700 até agora. Portanto, não misturem as coisas. O que está à vista e o que ficará para a história é que, de facto, o Bloco de Esquerda e o PCP não apoiaram ou quase que de forma incapotada apoiam esta invasão, e agora as desculpas que vierem não têm qualquer fundamento.
Carlos, eu peço desculpa e peço imensa desculpa até por causa dos meus colegas de painel que vêm ao debate com a verdade, com posições responsáveis. Podemos discordar de algumas, podemos acompanhar muitas outras, mas vêm para este debate com argumentos sérios e verdadeiros. O que o representante do Chega está a fazer é mentir, e isto tem que ser denunciado. Eu quero que o representante do Chega, neste debate, encontre uma única justificação por parte do Bloco de Esquerda da invasão e da agressão imperialista que Putin está a levar a cabo na Ucrânia. Eu quero que ele encontre um único argumento que comprova que a mentira que ele está a dizer. E espero solidariedade de todos os outros debatentes aqui no painel. Certamente que temos divergências em muitas outras questões, mas acho que nesta questão da solidariedade com o povo ucraniano estamos todos em unanimidade, para impedir que a mentira e a desinformação façam caminho num debate que se quer sério, porque a situação é séria.
Nuno?
Carlos Teixeira, permite-me.
Muito bem, Filipe, então passamos por si antes de ir ao Nuno Teixeira.
Só muito rapidamente. Eu julgo que João Muniz, é assim, quando a pessoa toma uma atitude, um partido toma uma atitude clara de condenação, isto reverte-se em múltiplas formas. E não nos esqueçamos que dia 14 de fevereiro, no Parlamento Europeu, foi votada uma ajuda extraordinária à Ucrânia de 1.200 milhões de euros e houve um partido que votou contra, que foi o PCP, e um partido que se absteve, e que foi o Bloco de Esquerda. E, portanto, quando esta posição, como disse na sua intervenção inicial, é inequívoca e categórica, ela tem que se refletir em todas as ações que o partido assume nos fóruns próprios. E, portanto, aí, mas sabe o que é que eu lhe digo? Quer a posição do Bloco de Esquerda, quer a posição do PCP, eu convivo muito bem com ela. E explico-vos porquê. Porque eu acho que aquilo que se está a refletir neste conflito é que num regime democrático nós aceitamos, não respeitamos, ou melhor, respeitamos, mas podemos não aceitar as decisões que cada partido toma, porque depois cabe aos eleitores, numa democracia, reverem-se ou não nessas posições e nesses projetos políticos que cada partido representa. E a verdade é esta, a minha opinião pessoal é que o PCP e o Bloco de Esquerda, ao assumirem as posições que assumiram, estão claramente nessa trajetória descendente em que cada vez há menos eleitores a reverem-se nos partidos. E é um resultado da democracia, e é por isso que eu convivo muito bem com isto. Não convivo bem é com estes regimes em que a democracia não impera. E se vê estas imagens lamentáveis, e eu tenho amigos russos, de crianças de 6 e 7 anos a serem presas porque foram colocar uma coroa de flores num determinado monumento, ou dizer para acabar com a guerra, viva a paz. E estas crianças são presas, como a outra senhora no outro dia que passou na televisão, com 98 anos, a ser presa pelas polícias russas, porque se manifestou contra esta guerra, contra esta barbaridade que está a ser infligida sobre a Ucrânia. E, curiosamente, até os polícias, quase com carinho, a acompanhar a senhora para a levar para um carro e ser levada, sabe-se lá para onde. E, portanto, é esta realidade que é distinta e que nós vamos ter que aprender uma lição muito, muito mais forte, e temos de estar muito mais preparados para este tipo de ameaças que normalmente vêm destes regimes. Eu há bocado referi que houve 5 países que votaram contra. Houve um que não votou, porque não pagou as suas cotas, que foi a Venezuela, mas provavelmente, se tivesse direito de voto, teria estado ao lado da Síria, da Eritreia, da Bielorrússia, da Coreia do Norte e por aí fora. Quer dizer, é esta a realidade que nós temos que, de facto, estar muito atentos no futuro e aprender uma grande lição relativamente àquilo que se está a passar hoje. E já agora, só para dar uma nota relativamente ao que o Francisco Picado disse, e muito bem, a economia russa, para que as pessoas tenham ideia, tem, por exemplo, um PIB inferior à Itália, ok? E, portanto, isto para dizer o quê? Ela não é tão forte. Ele teve-se a preparar, tem uma dívida pública que é 20% do seu PIB, que é, em termos internacionais, é uma coisa que não é normal, ok? Tem das maiores reservas de ouro, tem de facto, soube-se a petrechar durante estes anos todos, mas a escalada destas sanções económicas tem um impacto de tal ordem que eu estou convencido que este isolamento vai causar uma grande moça hoje e para o futuro. Tal como o Francisco Picado diz, e eu subscrevo na íntegra, este país não é mais confiável para o futuro. E, portanto, eu acho muito bem que todas as empresas ocidentais, tudo continua a fazer boicote depois deste episódio triste, que eu espero passe o mais rapidamente possível. Mas, portanto, eu acho que aqui as lições são claras para toda a gente. É quem é que, de uma forma categórica, se manifesta contra este ato bárbaro deste líder insano, ok? E quem é que depois toma aquelas posições dúbias no meio disto tudo? E isso é que não está correto. João Muniz, isto é uma violência brutal sobre os ucranianos e até sobre mesmo alguma da população russa, por quem eu não consigo deixar de ter, obviamente, uma preocupação, porque vão sofrer por causa desta situação.
Nuno?
Só colocar aqui duas ou três questões. O senhor Cândido Mota, Cândido Oliveira, desculpe, não percebe, foi preciso muito de história, não é? Até foi preciso de política, porque estando, quando nós colocamos o Putin e colocamos outros governantes, e outra altura dos tempos que nós tivemos a leste, não é? Nada é igual. Ou seja, a Rússia neste momento é um país profundamente capitalista. Quando nós utilizamos as palavras oligarcas, e não é o PCP que só utiliza normalmente, existe uma postura profundamente capitalista que o PCP não se revê na organização social e política da Rússia. Mas isso sempre o dissemos. Mas agora também temos que colocar, não é, que o avanço de forças fascistas na Ucrânia, não é? É importante. E o PCP não fala da Ucrânia há uma semana atrás. Nós colocámos na Assembleia da República, PSD e PS tomaram a posição que tomaram, quando nós, em 2015, denunciámos ataques em Donbass, onde morreram um conjunto de pessoas incendiadas que se refugiaram numa casa sindical. Não é? As forças fascistas que perpetraram esse ataque impediram até as forças, os bombeiros, de poder apagar o fogo. Nós pedimos um voto de pesar e uma condenação, e houve a posição destes partidos. Ou seja, nós não podemos esquecer, não é? Nós não podemos esquecer que há um conflito já há vários anos. Não é? E alimentado pelo Ocidente. Isto é. Mas agora não podem vir pelo PCP não colocar a história a partir da semana passada e discutir do que é que se passa já há um conjunto de anos na Ucrânia, que não é pela paz. Há uma questão aqui e podemos colocar. O PCP constantemente coloca e falamos da nossa solidariedade com o povo palestiniano, que todos os dias, né, é bombardeado, não é, e ocupado pelo governo israelita. Mas nunca viram o PCP a dizer a Portugal que temos que mandar armas para a Palestina. A questão é esta. Agora prestamos toda a solidariedade e pretendemos que Portugal reconheça o povo e a Palestina como um país. A questão é que se coloca é que nós não temos dois pesos e duas medidas. Quando nós condenámos a guerra no Iraque, a guerra na Síria, a guerra no Afeganistão, continuamos a condenar esta guerra. Nós queremos é paz. Mas se nós queremos a paz, como é que nós vamos fazer? Com mais escalada, digamos, militar? A paz não se faz com as armas, a paz faz-se com o diálogo. E isto é muito importante. E agora, quando se tenta ver a história, de uma semana para cá, não se resolve a solução. É condenável o que a Rússia está a fazer. Não é? Nós vemos todos os dias, hoje, na televisão, davam dados de 1.200.000 ucranianos que estavam a sair da Ucrânia. Completamente condenável. Não é? Mas não podemos esquecer que há meia dúzia de meses nós víamos a virem barcos e a morrer no Mediterrâneo um conjunto de refugiados também da guerra. Completamente condenável. A questão é essa. Mas nós não podemos agora, para resolver um problema, continuar a entregar armas à Ucrânia. E o que é que aconteceu nos últimos tempos? Foi a militarização da Ucrânia. Nós não podemos esconder a história que elementos do batalhão Azov foram condecorados no Parlamento Europeu, no Parlamento, digamos, ucraniano. Não é? Há um conjunto de forças fascistas, não é? Mas também muita solidariedade com o povo ucraniano. Isto é importantíssimo. Existe um conjunto, as repúblicas ditas separatistas do Donbass, ou seja, quando foi colocado e o acordo de Minsk, onde a França e a Alemanha participaram, uma das questões estava lá a questão das repúblicas separatistas. E há uma coisa muito importante, até a terminologia como é utilizada. São repúblicas. Havia a postura da criação de uma federação, digamos, ucraniana, onde essas repúblicas estariam lá. Mas esta escalada militar, que não vem da semana passada, já vem de há muito tempo, não contribuiu para, digamos, esta resolução. E quero voltar a frisar. O PCP quer a paz. Mas a paz constrói-se do diálogo. A paz constrói-se do cessar-fogo. Ainda não vimos da União Europeia exigir à Rússia verdadeiramente o cessar-fogo. A questão é essa. Não é? O que nós vimos é o alimentar com, digamos, com armas. O PCP não podia votar a favor do que ficou, do que foi aprovado, digamos, na Assembleia da República, na Assembleia do Parlamento Europeu, desculpe, quando toda a resolução depois coloca o envio de armas.
Nuno, a posição já está assumida, estamos a caminhar para o final do programa. Eu creio que era o Francisco há pouco que tinha pedido para seguir.
Sim,
exatamente.
Até porque foi mesmo a talho de foice. Uma primeira nota, para ser solidário com o João Muniz, porque de facto o que ele diz é correto. Há aqui uma mistura de percepções ao João Muniz, mas o problema é mesmo esse, é a questão da percepção. É a questão da percepção que o Filipe Tomás referiu. E a percepção que se passou cá para fora é que o Bloco hesitou. E portanto é essa a marca que fica. Embora possam não o ter feito, mas de facto foi essa a imagem que ficou. Uma nota final relativamente ao PCP. Eu percebo, Nuno, aliás a sua intervenção é clara nesse aspecto, há aí muita confusão, e eu percebo, porque há bocado citavam aqui a malta que se juntou ao Putin, e a malta extrema-direita, e portanto aqui não há claramente uma questão esquerda-direita, aqui há claramente uma questão moderados, extremistas ou extremados, ou há uma questão de democracia-ditadura.
Exatamente.
E, portanto, eu lamento informar o PCP, mas penso que estão a lavrar num erro, porque ao apoiarem a Rússia, e não é ao não condenar a paz, porque já percebemos que o PCP é a favor da paz, mas votaram contra a condenação da invasão. E ao votarem contra a condenação da invasão e ao apoiarem a Rússia, pensam que estão a apoiar uma Rússia comunista. Isso já não existe. Acabou. Foi-se. Epá, e é dramático. Eu sei que é dramático ver a quem nós acreditamos.
Lá, onde é que a Rússia é comunista?
Não, eu estou a dizer que não é. Mas vocês estão a dizer que
são comunistas. Há comunistas presos.
E apoiam o Putin a pensar que a Rússia é comunista. Mas a Rússia já não é comunista. Não, acabou.
Mas e, portanto, elementos do Partido Comunista da Federação Russa estão a ser presos neste momento, que estão a participar em ações
pela pasta russa. Vossas excelências são comunistas, escusam de fazer esse sacrifício de apoiar a Rússia. E deixe-me que pegue numa coisa que o Filipe Tomás disse. Vocês tinham tomado essa posição em janeiro. Vocês estavam como a CDS. Zero no Parlamento. Zero. E vocês estão em negação, eu já disse isto. Vocês estão em negação. E é isso que vai acontecer no próximo ato eleitoral. E, portanto, esqueçam que a Rússia é comunista e deixem esse sacrifício de apoiar a Rússia comunista, porque ela já não existe, como concorda comigo e acabou de dizer.
Se continuar a repetir que a Rússia é comunista, ainda alguém há de acreditar. Há uma questão.
Não, Rússia vocês é que acreditam. É vocês comunistas... Vocês comunistas é que acreditam que a Rússia é comunista.
Rússia é um país
capitalista. E não é, acabou. Então, mas não apoiam a Rússia, então vocês apoiam o capitalista.
Mas nós não estamos a apoiar a Rússia.
Vocês estão baralhados. Estão baralhados. E, portanto, estão baralhados porque a Rússia tem o Bolsonaro, tem o Orbán, tem o Salvini, tem companhia, tem essa tropa toda do pior que há no mundo. E, portanto, deixem-se fazer esse sacrifício. Mas eu saúdo uma coisa no Partido Comunista, que é a sua coerência. Mas vocês agora, neste momento, são coerentes com uma coisa que já não existe. E como acabou de dizer, a Rússia já não é comunista. Portanto, escusam de apoiar a Rússia porque ela já não está na vossa linha.
Filipe,
vamos terminar.
Filipe Ramos, não, ainda vamos ter aí 30 segundos. Filipe Ramos, dentro de um discurso que seja o mais objetivo possível, o mais concentrado.
Bem, quanto a esta questão dos extremos, já vimos que os extremos estão mal neste contexto. Portanto, do lado do Chega, temos que nos lembrar que a família política europeia, que é a extrema-direita apoiada por Putin na Europa, temos que lembrar também o Bloco de Esquerda, que escreveu em comunicado antes desta invasão russa, escreveu que o movimento democrático da Ucrânia, e cito, era uma insurreição de extrema-direita apoiada pelos Estados Unidos, portanto depois mudou o discurso, e temos aqui o PCP e o Bloco de Esquerda a não perceberem que o Muro de Berlim já lhes caiu em cima há muito tempo e que o comunismo não tem espaço já nesta Europa democrática. Os comunistas são contra tudo. São contra a UE, são contra a NATO, são contra a liberdade e a democracia ocidental. Portanto, estão sempre do lado de quem desafia, atenta aos nossos valores comuns. Portanto, os comunistas têm que entender isto. Portanto, não se pode ter um discurso e depois agora quererem, de facto, estarem do lado da razão. Porquê? A Carta das Nações Unidas está a ser violada. O Acordo de Minsk não é cumprido. O direito internacional é violado. Quer dizer, os valores das democracias, o direito internacional público, os direitos humanos, está tudo a ser violado. Temos a maior crise de refugiados alguma vez tida. Entrou numa semana na Europa o mesmo número que entrou num ano vindo da crise do Mediterrâneo. Temos uma crise económica que se vai desenvolver com a subida e com uma escalada de preços que vamos ser todos vítimas. Alguém inteligente, alguém de bom senso, alguém de valores democráticos defende a Rússia? Claro que não. É por isso que é muito difícil para o PCP, não é, descolar desse apoio que foi dado. E mesmo é muito difícil para o Bloco de Esquerda, não é, também estar a apoiar uma invasão russa. E isto aqui, nós temos que perceber que os extremos se enterraram, deram um tiro no pé. Ponto. E os valores democráticos, neste momento, estão aonde? Estão na Europa. Não é? Estão com os olhos na Ucrânia, que a Ucrânia está a ser, não é, neste momento, digamos, o símbolo destes valores europeus democráticos. Quanto às questões económicas, vamos lembrar uma coisa. A Rússia tem reservas de 500 bilhões de dólares, portanto, para fazer face às sanções. Putin preparou-se bem. Não vai ser fácil para nós. A China não vai querer conflitos militares. A China quer é crescer militarmente. E já agora aqui também falaram do caso de Taiwan. Deixe-me explicar que é exatamente o oposto que se passa na Rússia. Porque a China não quer que Taiwan vá fazer o mesmo que fizeram as repúblicas separatistas, que é declarar independência. Portanto, a Rússia não quer isso. Portanto, acho que o caso de Taiwan é exatamente o oposto que se está a passar aqui com as repúblicas independentistas da Ucrânia. E, por fim, deixe-me só dizer aqui, por uma ironia, nós neste momento temos um presidente judeu, europeu, a falar com os americanos, a dizer que precisa de armas e munições para combater a Rússia. Isto, a história é cíclica e depois temos situações que nos deixam, de facto, de alguma ironia. O que há para fazer neste momento é que os ucranianos morrem pela nossa Europa. Nós temos que perceber isto. E, portanto, nós temos que nos mobilizar, nós temos que ir para a rua falar, o mundo tem que mostrar à Rússia que há valores democráticos que têm a ser defendidos. Tem que demover, temos que dissuadir através dos nossos valores. E isto não vai ser fácil. E, portanto, é necessário criar uma convulsão política interna na Rússia para que eles possam mudar este sistema. Sim, porque, de facto, aquilo, como eu disse, aquilo é uma tirania do megalómano e, portanto, é um regime totalitário.
João Almeida tinha pedido 30 segundos há pouco.
Era só para salientar aqui que o PAN insere-se na família dos verdes europeus. E os verdes na Alemanha, por exemplo, já tinham vindo a alertar para a questão dos direitos humanos na Rússia e noutros países como a China, e agora temos a ministra dos Negócios Estrangeiros na Alemanha, que é dos verdes, e que já tinha vindo a criticar aquela iniciativa do gasoduto do Nord Stream 2, para a qual a Angela Merkel tinha trabalhado bastante nos últimos anos, e que com o líder do SPD, o Schröder, a passar para a Gazprom na Rússia. E isto foi uma estratégia que se revelou falhada, porque atualmente metade do gás natural alemão vem da Rússia, metade do carvão, um terço do petróleo, e portanto agora torna-se mais difícil para nós impor mais sanções e conseguir que a Rússia não tenha tanto impacto na Europa, em termos energéticos. Porque a própria subida de preços a que estamos a assistir, quer no gás, quer no petróleo, e os combustíveis a subir na próxima semana, vão beneficiar a economia russa, porque eles são o terceiro maior produtor de petróleo do mundo e com a subida de preços vão também lucrar com isto. Como estava a dizer, o PAN, tal como os verdes europeus, têm vindo a criticar estes regimes, bem como a China, com a questão do Tibete, dos uigures, a questão dos vistos gold, que permite que os cleptocratas e os oligarcas venham desses países para aqui com dinheiro que muitas vezes de situações de corrupção que lhes permitem adquirir a cidadania europeia e depois estar portuguesa e depois estar aqui pela Europa. E por fim só dizer que aquilo que nós defendemos relativamente à descarbonização e à luta contra as alterações climáticas não é só uma questão ambiental, mas também se prova fundamental nestes tempos em que precisamos de uma menor dependência das matérias-primas e dos combustíveis países liderados por estes regimes, e que para isso é preciso continuar a investir na mobilidade coletiva, na mobilidade em bicicleta, nas energias renováveis, no autoconsumo, nas comunidades de energia, e é isso que defendemos e que nos permite também proteger um pouco mais os países ocidentais de daquilo que está a acontecer.
O que pode vir a marcar uma tendência para o mundo. Meus caros, eu creio que sinalizei todos. Alguém tinha mais alguma coisa para fechar? Não quero que falte tempo a ninguém. Creio que estavam todos já com as suas posições assumidas. Queria dar-vos os parabéns também pela forma como estiveram neste encontro, neste debate. Voltamos dentro de 15 dias aí acompanhando também o que se vai passar e esperando que estejamos aqui para comentar algo de positivo neste quadro que tem merecido uma mobilização. E não chegámos a falar dessa mobilização social do povo português, mas que vai também tocar seguramente ao povo português. Já está a tocar com as ajudas que dá e com a abertura que mostra para receber refugiados de guerra. Bom fim de semana para todos.